Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Quénia, governo quer fechar dois campos de refugiados com 400 mil pessoas. Coreia do Norte, Partido Comunista inicia congresso. Capital do Iraque, encerrado ao trânsito. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Sorniak, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde três membros das Forças de Segurança e Defesa morreram na quinta-feira na sequência de uma emboscada contra a viatura em que viajavam na região de Pocho, no povoado de Chibayane, localidade de Xiandam, no distrito de Sangano, na província de Tete. A notícia é da Rádio Moçambique, que atribuiu a emboscada a elementos armados da RENAM. A viatura tinha 11 militares a bordo, que regressavam da sua posição naquele povoado, numa missão de reabastecimento logístico dos efetivos militares e assistência alimentar e médica às populações da zona. Ainda de acordo com a Rádio Pública Moçambicana, sem citar fontes, as Forças de Defesa e Segurança reafirmaram a sua prontidão em continuar a garantir a proteção dos cidadãos e dos seus bens, assim como a defesa da soberania nacional. Fim de citação. Enquanto isso, ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que a Comissão Consultiva do Trabalho poderá voltar a reunir-se para debater a questão do salário mínimo. O salário mínimo que foi aprovado pelo governo, mas que não foi aceito pelo setor privado, que alega que a economia não é competitiva. Ramos Miguel tem mais pormenores.
A Comissão integra representantes do governo, setor privado e sindicatos e na sua recente reunião chegou a acordo sobre o salário mínimo a vigorar este ano. A nova tabela salarial vai ser praticada por setor e subsetor de atividades e reflete aumentos entre 3,6% e 12,5%. Aparentemente, o setor privado não concordou com o aumento salarial já aprovado pelo governo, considerando que os importadores não realizam as suas atividades porque o dólar está caro, os exportadores não exportam porque a economia não está a produzir. O investigador do CIP, Jorge Matini, diz que o governo poderá manter o aumento salarial, mas vai ser necessário fazer uma contenção nas despesas. O ministro da Economia e Finanças deve fazer uma apresentação pública e clara da forma como o governo vai cortar, porque não sabemos se os cortes vão ser reais ou cosméticos. A única coisa que ele disse foi que os setores de educação e saúde não vão ser afetados, afirmou o investigador. Matini disse ainda que o salário mínimo só vai entrar em vigor daqui a algum tempo e acredita que o mesmo voltará a ser debatido ao nível da Comissão Consultiva do Trabalho, porque, citamos, o setor privado não concordou com o reajuste salarial. Entretanto, a economista Celeste Banzi afirma que, apesar da queda de preço das matérias-primas que Moçambique exporta, o governo moçambicano manteve a percentagem da contribuição das despesas com pessoal de 10,5% do produto interno bruto.
Já é um indicador de que, apesar de estarmos num cenário de incertezas, o governo sempre vai priorizar aquilo que é os compromissos salariais para com os funcionários públicos.
Mesmo com a crise da dívida?
Eu penso que sim, mesmo com a crise da dívida, porque o governo vai querer evitar com que haja um colapso geral da própria economia, porque não honrar com os compromissos salariais vai afetar também os outros setores, porque o salário dos funcionários públicos é base para os outros setores. Então, se o próprio governo não vai conseguir ou não honrar com aquilo para o qual se comprometeu, para com os seus próprios funcionários, o setor privado também estará livre de não honrar com os seus compromissos, e isso vai criar um efeito multiplicador desastroso que pode criar um colapso geral da economia nacional.
Contudo, Celeste Banza antevê grandes dificuldades para o setor privado.
Estamos a verificar que algumas empresas estão a despedir trabalhadores, e como devem honrar com esses compromissos, eu penso que algumas empresas vão manter, mas com o prejuízo de perda ou de redução do número de trabalhadores. E isso é que vai começar a criar ainda maior deterioração da própria economia nacional.
Aliás, o setor privado diz que com os ataques da Renamo e a conjuntura econômica adversa vai ser difícil pagar os novos salários.
Logicamente que estes problemas vão agravar grandemente a economia. Não havendo negócios, vai contaminar a situação dos salários. Nós não vamos ter receitas para termos o pagamento de despesas. Uma das grandes despesas da nossa preocupação é o salário.
Os trabalhadores da função pública, defesa e segurança terão aumento de 7% para os escalões de vencimento mais baixo e de 4% para os mais elevados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Enquanto isso, o ministro das Finanças moçambicano anunciou a suspensão da contratação de funcionários públicos como parte de um plano de austeridade que inclui ainda cortes nos gastos com combustíveis e viagens dos quadros do Estado ao estrangeiro. A medida de Adriano Malayane, revelada pelo jornal O País nesta sexta-feira, surge como resposta a receios de uma crise financeira na sequência do congelamento da ajuda dos doadores internacionais ao orçamento de Estado moçambicano. Malayane adiantou ainda que o governo vai proceder igualmente a cortes nas verbas que canaliza para as empresas públicas como parte do esforço de contenção orçamental, mas esclareceu que os setores da saúde e educação, considerados essenciais, não serão sujeitos à redução nas despesas. Desde que há 3 semanas o ministro das Finanças revelou nas reuniões com o Fundo Monetário Internacional em Washington que o governo de Moçambique tinha contraído empréstimos secretos junto do Credit Suisse e do banco russo VTP, superiores a 1.000 milhões de dólares, o país viu organizações internacionais e vários países suspenderem a ajuda ao governo. O FMI, o Banco Mundial, o Reino Unido e agora o grupo G14, o grupo dos países que ajudam o financiamento do Orçamento Geral do Estado moçambicano, já anunciaram essa decisão de suspenderem a ajuda. No total, são cerca de 1,4 mil milhões de dólares que não constavam nas contas públicas, uma dívida reconhecida e assumida, entretanto, pelo governo moçambicano. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Autoridades dos países da África Ocidental e organizações internacionais terminam amanhã uma reunião de uma semana em Cabo Verde, na qual debatem formas de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na região. Apesar de o Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais da CDAO existir desde o ano 2000, especialistas dizem que os Estados não têm feito o suficiente para enfrentar esses fenómenos que afetam a segurança da região e a economia dos próprios países. Alguns desses Estados podem sofrer penalizações com consequências como, por exemplo, ao nível do investimento externo. Álvaro Luz Andrade tem mais pormenores.
O tráfico de drogas está na origem em grande parte da lavagem de capitais na África Ocidental e tudo aponta para que também possa financiar o terrorismo na região. Se antes a droga seguia em direção à Europa principalmente, relatórios recentes das Nações Unidas e de outras organizações internacionais revelam que agora uma grande quantidade fica nos países africanos e o seu produto entra nas economias nacionais, como explica Kili Fernandes, diretora da Unidade de Informação Financeira do Ministério da Justiça de Cabo Verde.
O tráfico de droga distorce o mercado, porque quem tem capital de origem ilícita pretende e faz tudo o que for possível para injetar esse dinheiro no mercado para lhe dar uma aparência lícita. Aí já estamos a falar na dissimulação e lavagem de capitais. Isto nos leva a outros vários problemas. Você, com o dinheiro da atividade ilícita, consegue montar uma empresa, consegue fazer um hotel, consegue comprar companhias aéreas. Isto distorce o mercado, promove a concorrência desleal, E é claro, depois às tantas, subverte o próprio Estado de Direito Democrático.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, criou no ano 2000 o Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais, que desde então tem vindo a acompanhar o combate a esse fenómeno e recomendar políticas aos Estados da região. Entretanto, a fragilidade de muitos Estados e a falta de algum empenho no combate acirrado à lavagem de capitais estão na origem do aumento desse fenómeno, com os especialistas a exigirem políticas mais efetivas.
Falta um pouquinho mais dos governos assumirem isto e colocarem isto na sua agenda como uma prioridade. Falta educação, falta ainda muito mais investimento na prevenção. Isto custa, às vezes, dinheiro. Às vezes, o governo dos Estados não assume isso logo.
Os especialistas que analisam a lavagem de dinheiro da CDAO, reunidos esta semana na capital de Cabo Verde, Praia, estão preocupados com penalizações que os Estados da região podem vir a sofrer, por exemplo, do grupo de ação financeira criado pelo G7, os países mais industrializados e com sede em Paris. Em caso de sanções, os países podem ser penalizados a nível dos investimentos externos. Falta de recursos financeiros e humanos constituem limitações a um combate mais musculado à lavagem de capitais, mas a procuradora cabo-verdiana Kili Fernandes considera também que os criminosos começam a ter influências nos poderes instituídos.
Falta de recursos financeiros, sim, é um problema. Também falta de recursos humanos capacitados também tem sido um problema. E as notícias têm mostrado que algumas vezes que há estruturas dentro das altas chefias que estão envolvidos. Isto é só nós. Isto são fatos notórios, São fatos divulgados.
A 8ª reunião no Comitê Ministerial Ad-Hoc do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais da CDAO termina amanhã.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E continuamos aqui na Voz da América a falar acerca de questões relacionadas com o tráfico de drogas. Os diretores das alfândegas da CPLP, os grupos de língua, os países de língua portuguesa, decidiram criar com maior urgência um grupo de trabalho e adotar também mecanismos comuns de controlo fronteiriço para combater o tráfico de drogas nas ligações aéreas entre os países da comunidade lusófona. Esta é uma das recomendações saídas da 11ª reunião dos diretores das alfândegas da CPLP, que terminou hoje em São Tomé e Príncipe. A partir do arquipélago, com mais pormenores sobre esta reunião de combate à droga, o Oscar Medeiros.
As alfândegas da CPLP devem colaborar no sentido de reforçar a luta contra o tráfico ilícito, reforçar a capacidade de arrecadação de receitas, reforçar os mecanismos de facilitação do comércio, não isoladamente, mas sim no âmbito das alfândegas da CPLP.
Entre as recomendações adotadas na reunião de São Tomé, há uma de caráter urgente. Trata-se da criação de um grupo de trabalho e de estabelecimento de mecanismos comuns de controlo de fronteiras para combater o tráfico de drogas, como explica Ilza Amado Vaz, diretora das alfândegas de São Tomé e Príncipe.
Os tráficos ilícitos de droga e estupefacientes são maioritariamente realizados por via aérea. E nós temos ligações São Tomé com Cabo Verde, Portugal, Angola. Cabo Verde tem grandes relações com Brasil e Portugal. Quer dizer que, ao nível da CPLP, há esta troca permanente de passageiros. E então, nós decidimos efetivar a criação de um grupo de trabalho que vai permitir disponibilizar todas as informações ao nível da CPLP e vai permitir também criar mecanismos comuns de controle na fronteira.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Passagem agora ao Brasil. Aliados da presidente Dilma Rousseff querem anular o processo de impugnação, o processo de impedimento por causa da decisão tomada pela Justiça brasileira de afastar o deputado Eduardo Cunha da Câmara Federal. O Patrick Faz tem vindo a seguir este tema com atenção, muito de perto. Aqui está ele com mais pormenores.
A base governista entende que estão comprovados os atos de corrupção cometidos pelo parlamentar e que ele não poderia ter presidido esse processo de impugnação. Esse entendimento do governo não deve surtir efeito prático, conforme a análise de juristas. A decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, não tem efeito retroativo, disse o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, em entrevista à rádio CBN.
O afastamento do Cunha está a se dar agora. A decisão de Teori não tem eficácia retroativa.
O também jurista Antônio Henrique Suxberger entende que os atos legislativos do deputado Eduardo Cunha não podem ser questionados juridicamente, a menos que tenham sido ilegais.
Não há uma vinculação, uma proximidade com a condução dos atos realizados pelo deputado Eduardo Cunha com aqueles atos que são gravíssimos que ensejaram seu afastamento. A responsabilização pessoal e a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal de suspendê-lo do exercício das funções não parece trazer prejuízo para os atos até então por ele praticados na presidência da Casa.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, a campanha para as eleições presidenciais de novembro próximo está a pôr em destaque a polarização cada vez maior da política americana. De facto, segundo uma sondagem encomendada pela agência de imprensa Reuters, cerca de metade dos eleitores americanos que apoiam tanto a candidatura democrata de Hillary Clinton como a do republicano Donald Trump dizem que vão votar apenas para impedir a outra parte de ganhar. Cerca de 47% dos apoiantes de Trump afirmam que a principal motivação para votar no bilionário de Nova Iorque é impedir Clinton de ganhar. 43% disseram que a sua principal motivação era gostarem das ideias políticas de Trump e 6% disseram gostar dele como pessoa. Respostas semelhantes foram apuradas pela sondagem da Reuters junto de apoiantes de Clinton. 46% deles disseram que só votavam por ela para contrariar Trump, 40% disseram que concordavam com as suas posições políticas e 11% disseram que gostavam dela pessoalmente. A sondagem realizada entre 29 de abril e 5 de maio incluiu 469 apoiantes de Trump e 599 apoiantes de Clinton e tinha uma margem de erro de mais ou menos 5%. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Ultimamente, a Angola tem vindo a debater-se com um surto de febre amarela, entre a escassez geral de vacinas. Outros casos têm sido noticiados na República Democrática do Congo, no Quénia, no Uganda e até na China. Os especialistas em questões sanitárias encontram-se preocupados com o eventual alastramento destas epidemias de febre amarela. Paulo Oliveira tem mais para nós.
Não existe tratamento sem a imunização maciça a única forma de conter a febre amarela, mas a produção de mais vacina não é fácil. O Instituto Pasteur em Dakar é um dos quatro locais no mundo que produz a vacina. A gravação é proibida no interior, mas não existe nada para gravar. Duas paredes com janelas separam-nos dos laboratórios onde os técnicos trabalham protegidos da cabeça aos pés. Todas as semanas, ovos de galinha sem patogênio chegam da Alemanha. Os técnicos injetam, um a um, os embriões com vírus vivo. Trata-se do primeiro passo a que se seguem semanas de extração, mistura, incubação e controle de segurança. Podem passar até 6 meses para produzir uma vacina. A nível mundial, são produzidas anualmente cerca de 80 milhões de doses de vacina contra a febre amarela. O Instituto Pasteur pode produzir até 10 milhões de doses. Antoine Marie Diata é responsável pelo controle de qualidade da produção no Instituto.
On est en capacité de produire une certaine quantité de vaccins, mais malheureusement, ça peut pas atteindre le besoin mondial um vaccin.
Viata refere que, infelizmente, a capacidade de produção nem sempre corresponde às necessidades mundiais, o que se passa com os outros produtores. Viata sublinha ainda que pode ser um problema se ocorrer uma epidemia, sendo difícil fazer a previsão da quantidade de vacina necessária. As vacinas contra a febre amarela podem ser armazenadas até 3 anos, mas os produtores não conseguem suportar excessos de produção, refere Diatá. A febre amarela é endémica em 34 países em África, alastrando através da picada de um mosquito infectado. Uma dose de vacina pode proteger para toda a vida. Sansa Agbo, responsável para a Unicef da Sobrevivência da Criança e Desenvolvimento em Angola, indica que 80% das pessoas que vivem em áreas de alto risco necessitam de ser vacinadas para evitar a epidemia. Em muitas partes de África, os índices de imunização encontram-se abaixo dos 60%.
The high-risk countries are known. Ideally, those high-risk countries should have very strong immunization programs, which means you are reaching every child.
Agbo diz que são conhecidos os países de alto risco e seria ideal que esses países tivessem programas de imunização muito fortes para podermos chegar a todas as crianças. Quase 2 mil casos foram confirmados em Angola desde o início do surto em outubro de 2015. Uma campanha massiva de vacinação foi iniciada em fevereiro, utilizando 6 milhões de doses de assistências de emergência. Mais 10 milhões de doses foram colocadas à disposição pelo Grupo Internacional de Coordenação e a Unicef nos finais de março.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. Passagem agora à África do Sul, um país que teve uma semana de grande tensão política. De facto, a oposição insiste em desafiar o presidente Jacob Zuma sempre que se cruza com ele, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o Amâncio Miguel.
Caos político, violência e destruição, assim foi a semana na África do Sul. No Parlamento, a oposição manteve a sua promessa de desobedecer o presidente Jacob Zuma. Deputados do Partido Combatentes pela Liberdade Económica sabotaram a intervenção de Zuma sobre o orçamento na quarta-feira. Exigiram a sua retirada do Parlamento. No final, eles foram retirados de força do edifício. No dia seguinte, todos os partidos da oposição, exceto um, boicotaram a sessão de perguntas e respostas com Jacob Zuma em torno do orçamento e ele próprio Zuma atribuiu a culpa ao presidente do Parlamento, Baleka Mbete. Zuma disse a Mbete que deverá impor a disciplina no Parlamento para não ouvir mais questões embaraçosas nas suas viagens para a África. Mas a tensão não é apenas no Parlamento. Os residentes de Vuane, a norte do país, queimaram 19 escolas usando bombas de fabrico doméstico. Protestavam a decisão do governo de colocar a zona noutro município, o que julgam ser uma forma de procurar conquistar mais votos para o ANC nas próximas eleições. David Mashobo, ministro da Segurança, explicou que foi preciso mandar forças especiais para rapidamente normalizar a situação naquela zona e ter o registro dos mentores. Desde o fim do apartheid de 1994, a África do Sul é governada pelo ANC. Zuma, com escândalos de corrupção, tem estado a perder o apoio dentro do partido. Os deputados da oposição tentaram impugnar Zuma em abril, depois de os juízes terem concluído que ele violou a Constituição. Na semana passada, o Tribunal Supremo ordenou uma nova avaliação de cerca de 800 acusações de corrupção contra Zuma. Nas eleições, a 3 de agosto, será conhecido o impacto dessa decisão sobre a imagem do ANC. A situação não marca o fim do ANC, pelo menos a curto prazo. Poderá ser uma indicação de que o ANC precisa de reformas para manter a sua base social, disse Gideon Chitanga, investigador do Centro de Estudos de Democracia da Universidade de Johannesburg. Outros analistas advertem que haverá mais instabilidade, o que não significa necessariamente a retirada de Jacob Zuma.
E tempo agora, como habitualmente, aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Já não vai haver festival espanhol nas duas grandes competições europeias de clubes. O Liverpool ontem estragou a fiesta ao derrotar o Villarreal por 3-0 Na segunda mão das meias finais da Liga Europa. Na primeira mão, Villarreal tinha ganho por 1-0. Hasta la vista, Villarreal. Não vai haver final espanhola. Liverpool vai defrontar na final o Sevilha, de Espanha, que ontem bateu em casa o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 3-1. Na primeira mão, tinha havido um empate a 3 bolas. Sevilha está na final pela 3ª vez consecutiva e nas 2 finais anteriores venceu. Sevilha venceu também o troféu em 2006-2007. Ei, gosta de ganhar a Liga Europa. O Liverpool já esteve na final da Liga Europa 3 vezes, em 1973-76-2001. Nunca ganhou nada, nem uma vez para mostrar. Tem chance agora. Quem ganha a Liga Europa tem direito a ir para a Liga dos Campeões e aí há muito dinheiro. Na final da Liga dos Campeões, como os ouvintes já sabem, vão estar 2 equipas espanholas, Atlético Madrid e Real Madrid. É, espanhóis, portanto, nada mal. Vamos agora para o basquetebol americano. Hoje temos 2 jogos. O Atlanta recebe o Cleveland num jogo que se adivinha de veras importante para o Atlanta. Cleveland comanda por 2-0 e caso ganhe hoje, o Atlanta fica em situação muito, muito difícil. Oklahoma recebe o Santo António. Esta eliminatória está empatada a 1 jogo cada. Oklahoma surpreendeu o Santo António no último jogo no estádio do Santo António. Ontem, o Toronto venceu o Miami Heat por 96-92, após prolongamento. Esta meia-final da Conferência Leste está empatada a 1 jogo cada.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo agora para as notícias. O governo keniano disse que planeia encerrar os 2 principais campos de refugiados do país, o que deverá afetar cerca de 400 mil pessoas. Numa declaração, o governo keniano disse que, devido a interesses de segurança nacional, foi decidido pôr termo ao abrigo de refugiados. O governo disse que já encerrou o departamento para assuntos de refugiados e que vai encerrar os campos de Dadaab e Kakuma o mais rapidamente possível. Dadaab, no centro do Quênia, é considerado o maior campo de refugiados do mundo, sendo habitado por 330 mil pessoas. A maior parte deles são provenientes da Somália. A decisão do governo keniano segue-se a vários ataques no Quênia, levados a cabo pelo grupo rebelde islâmico Al-Shabaab. Pelo menos 73 pessoas morreram em combates entre forças governamentais sírias e rebeldes ligados à Al-Qaeda, numa aldeia perto de Alepo, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os rebeldes conseguiram reconquistar a aldeia de Khan Tuman e outras em seu redor depois de um dia de intensos combates. O ataque foi levado a cabo pela Jaish al-Fatah, que se recusou a aceitar iniciativas da Rússia e Estados Unidos para se pôr termo aos combates em Alepo. Enquanto isso, o subsecretário-geral das Nações Unidas, Stephen O'Brien, pediu uma investigação, um ataque aéreo contra um campo de refugiados sírios em que pelo menos 30 pessoas foram mortas. Procede-se à contagem dos votos em Londres, onde a capital britânica vai ter o primeiro presidente da Câmara muçulmano, Sadiq Khan, de 45 anos de idade, antigo ministro e filho de imigrantes paquistaneses, parece encaminhar-se, portanto, para uma vitória no que os britânicos consideram como um ponto de viragem para a população de origem muçulmana. Depois de convidar centenas de jornalistas internacionais a fazerem a cobertura do primeiro congresso do partido no poder, nos últimos 36 anos, a Coreia do Norte proibiu hoje que a imprensa tivesse acesso ao evento. O Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia deverá fortalecer a posição de Kim Jong-un e formalizar a sua política de desenvolvimento económico e de armas nucleares. O último congresso do partido tinha sido realizado em 1980, antes do nascimento de Kim Jong-un. O congresso deverá durar 4 dias. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta sexta-feira, dia 6 de maio. O Washington Post diz que Paul Ryan, o presidente da Câmara dos Representantes americana, afirma que não está pronto a apoiar Donald Trump. Quanto ao New York Times, afirma que Paul Ryan relembrou ao bilionário de Nova York aquilo que está em jogo para o Partido Republicano. E por último, o Wall Street Journal afirma que a empresa de automóveis americana, General Motors, vai começar, dentro em breve, a testar táxis sem condutor. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, estamos a transmitir a partir da capital americana. Temos mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, das costas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet, é voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues.com, e acompanhando ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu muito nublado, chove, temperatura é de 12 graus centígrados. Ao microfone, corta esta partida agora o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia. O governo caniano tenciona encerrar os dois principais campos de refugiados do país. Pelo menos 73 pessoas morreram em combates numa aldeia síria perto de Aleppo. A Coreia do Norte proibiu a entrada de jornalistas no Congresso. 6 de maio de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo Notícias e Editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique. O docente de Integridade Pública diz que a Comissão Consultiva do Trabalho poderá voltar a reunir-se para debater o salário mínimo aprovado pelo governo, mas não aceito pelo sector privado, que alega que a economia não é competitiva. Ramos Miguel.
A Comissão integra representantes do governo, setor privado e sindicatos e na sua recente reunião chegou a acordo sobre o salário mínimo a vigorar este ano. A nova tabela salarial vai ser praticada por setor e subsetor de atividades e reflete aumentos entre 3,6% e 12,5%. Aparentemente, o setor privado não concordou com o aumento salarial já aprovado pelo governo, considerando que os importadores não realizam suas atividades porque o dólar está caro, os exportadores não exportam porque a economia não está a produzir. O investigador do CIP, Jorge Matini, diz que o governo poderá manter o aumento salarial, mas vai ser necessário fazer uma contenção nas despesas. O ministro da Economia e Finanças deve fazer uma apresentação pública e clara da forma como o governo vai cortar, porque não sabemos se os cortes vão ser reais ou cosméticos. A única coisa que ele disse foi que os setores de educação e saúde não vão ser afetados, afirmou o investigador. Matini disse ainda que o salário mínimo só vai entrar em vigor daqui a algum tempo e acredita que o mesmo voltará a ser debatido ao nível da Comissão Consultiva do Trabalho, porque, citamos, o setor privado não concordou com o reajuste salarial.
Aquilo é o cenário ideal, que o governo conseguiu negociar coisas, mas o cenário ideal pode não condizer com o cenário real.
Entretanto, a economista Celeste Banzi afirma que, apesar da queda de preço das matérias-primas que Moçambique exporta, o governo moçambicano manteve a percentagem da contribuição das despesas com pessoal de 10,5% do produto interno bruto.
Já é um indicador de que, apesar de estarmos num cenário de incertezas, o governo sempre vai priorizar aquilo que é os compromissos salariais para com os funcionários públicos.
Mesmo com a crise da dívida?
Eu penso que sim, mesmo com a crise da dívida, porque o governo vai querer evitar com que haja um colapso geral da própria economia, porque não honrar com os compromissos salariais vai afetar também os outros setores, porque o salário dos funcionários públicos é base para os outros setores. Então, se o próprio governo não vai conseguir ou não honrar com aquilo para o qual se comprometeu para com os seus seus próprios funcionários, o setor privado também estará livre de não honrar com seus compromissos. E isso vai criar um efeito multiplicador desastroso que pode criar um colapso geral da economia nacional.
Contudo, Celeste Banza antevê grandes dificuldades para o setor privado.
Estamos a verificar que algumas empresas estão a despedir seus trabalhadores. E como devem honrar com esses compromissos, eu penso que algumas empresas vão manter, mas com o prejuízo de perda ou de redução do número de trabalhadores. E isso é que vai começar a criar ainda maior deterioração da própria economia nacional.
Aliás, o setor privado diz que com os ataques da Renamo e a conjuntura econômica adversa vai ser difícil pagar os novos salários.
Logicamente que estes problemas vão agravar grandemente a economia. Não havendo negócios, vai contaminar a situação dos salários. Nós não vamos ter receitas para termos o pagamento de despesas. Uma das grandes despesas da nossa preocupação é o salário.
Os trabalhadores da função pública, defesa e segurança terão um aumento de 7% para os escalões de vencimento mais baixo e de 4% para os mais elevados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Autoridades dos países da África Ocidental e organizações internacionais terminam amanhã uma reunião de uma semana em Cabo Verde, na qual discutem formas de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na região. Apesar do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais da CDAO existir desde 2000, especialistas dizem que os Estados não têm feito o suficiente para enfrentar o fenómeno que afeta a segurança da região e a economia dos próprios países. Alguns dos Estados podem sofrer penalizações com consequências, por exemplo, ao nível do investimento externo. Álvaro Lugero Andrade.
O tráfico de drogas está na origem em grande parte da lavagem de capitais na África Ocidental e tudo aponta para que também possa financiar o terrorismo na região. Se antes a droga seguia em direção à Europa principalmente, relatórios recentes das Nações Unidas e de outras organizações internacionais revelam que agora uma grande quantidade fica nos países africanos e o seu produto entra nas economias nacionais, como explica Kili Fernandes, diretora da Unidade de Informação Financeira do Ministério da Justiça de Cabo Verde.
O tráfico de droga distorce o mercado, porque quem tem capital de origem ilícita pretende e faz tudo o que for possível para injetar esse dinheiro no mercado para lhe dar uma aparência lícita. Aí já estamos a falar da dissimulação e lavagem de capitais. Isto nos leva a outros vários problemas. Você, com o dinheiro da atividade ilícita, consegue montar uma empresa, consegue fazer um hotel, consegue comprar companhias aéreas. Isto distorce o mercado, promove a concorrência desleal. E é claro, depois às tantas, subverte o próprio Estado de Direito Democrático.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, criou no ano 2000 o Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais, que desde então tem vindo a acompanhar o combate a esse fenómeno e recomendar políticas aos Estados da região. Entretanto, a fragilidade de muitos Estados e a falta de algum empenho no combate acirrado à lavagem de capitais estão na origem do aumento desse fenómeno, com os especialistas a exigirem políticas mais efetivas.
Falta um pouquinho mais dos governos assumirem isto e colocarem isto na sua agenda como uma prioridade. Falta educação, falta ainda muito mais investimento na prevenção. Isto custa, às vezes, dinheiro. Às vezes, o governo dos Estados não assume isso logo.
Os especialistas que analisam a lavagem de dinheiro da CDAO, reunidos esta semana na capital de Cabo Verde, Praia, estão preocupados com penalizações que os Estados da região podem vir a sofrer, por exemplo, do Grupo de Ação Financeira criado pelo G7, os países mais industrializados e com sede em Paris. Em caso de sanções, os países podem ser penalizados a nível dos investimentos externos. Falta de recursos financeiros e humanos constituem limitações a um combate mais musculado à lavagem de capitais, mas a procuradora cabo-verdiana Kili Fernandes considera também que os criminosos começam a ter influências nos poderes instituídos.
Falta de recursos financeiros, sim, é um problema. Também falta de recursos humanos capacitados também tem sido um problema. E as notícias têm mostrado que algumas vezes que há estruturas dentro das altas chefias que estão envolvidos. Isto é só nós. Isto são fatos notórios, são fatos divulgados.
A oitava reunião no Comitê Ministerial Ad Hoc do Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais, da CDAO, termina amanhã.
Passa agora para a economia, como sempre, com o Eduardo Ferro.
O governo angolano negociou uma linha de crédito de 500 milhões de dólares com o grupo alemão KfW Ipex Bank. Aquele banco é líder de mercado e especialista no financiamento das exportações da indústria alemã e europeia, sobretudo nas áreas das indústrias marítimas e produção de energia. Angola vive desde meados de 2014 forte crise financeira, económica e cambial decorrente da quebra das receitas de exportação do petróleo, recorrendo à emissão de dívida para garantir o funcionamento do Estado e a concretização de vários projetos públicos. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, anunciou a 6 de abril que Angola solicitou um programa de assistência para os próximos 3 anos, cujos termos foram debatidos nas reuniões de primavera durante o mês de abril aqui em Washington, prosseguindo durante uma visita ao país prevista para este mês de maio. Angola vai gastar mais de 6,2 mil milhões de dólares entre 2016 e 2017 com o serviço da dívida pública contraída externamente. O endividamento do Estado angolano tem sido utilizado para colmatar a forte quebra nas receitas com a exportação do petróleo e só em 2015 o serviço da dívida pública angolana ascendeu a 18 mil milhões de dólares. O Banco de Portugal afirmou que a economia portuguesa está exposta de forma significativa aos desenvolvimentos económicos em Angola, antecipando que o impacto negativo considerável do abrandamento angolano em Portugal em 2015 deverá estender-se a 2016. Contudo, o Banco de Portugal considera que é de esperar que estes desenvolvimentos determinem um processo de reorientação de relações económicas para outros mercados com maiores perspectivas de crescimento. Em 2015, as exportações nominais de bens para Angola caíram 34% e as exportações de serviços diminuíram 14%, sendo a queda extensível quer ao turismo, quer aos outros serviços, uma tendência que se reforçou nos primeiros 2 meses de 2016. Olhando para as remessas dos imigrantes portugueses em Angola, o Banco de Portugal nota que estas cresceram a um ritmo bastante intenso no período de 2006-2013, cerca de 40% em média anual, mas que em 2014 e 2015 se reduziram em 19% e 12%, respectivamente. Outro aspecto identificado pela instituição foram as ligações financeiras entre Portugal e Angola, que são significativas e que podem amplificar os efeitos da crise económica angolana sobre a economia portuguesa. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,45 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 14,96 rendas.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Filho do Dr. Bispo Fernando Magueia, figura importante da Igreja Evangélica do Bom Pastor em Moçambique, Alfa Tulana estudou gestão, mas sente-se melhor na música. Há um mês, lançou o seu primeiro disco, Send Me. Esta é a página das artes.
Sei Kulinjani, Sei Kulinjani, Kambindi Tatasa, Nitsongoli Salizandro. Sei kulinjani, sei kulinjani, kambi ndita tasa, tikangoli salizandu.
Eu nasci numa família cristã e a música gospel sempre acompanhou a minha vida, já desde os 7 anos. Já cantava nas escolas dominicais, já cantava em grupos de crianças, mais tarde no grupo de jovens, mas posteriormente jovens adultos. Portanto, a música gospel veio de casa e tive que ter aquele desafio que é de buscar novas formas de fazer a música gospel, que é unindo outros saberes, que é acolhendo em outros lugares. Mas gospel é a minha forma de ser, gospel é a minha música de iniciação.
O seu pai é uma figura influente na igreja em Moçambique e o Alfa faz um gospel que não segue, pelo menos, a linha melódica que é aquela que é tradicional. Isso não cria rixas?
Era suposto criar, mas eu penso que tive a sorte, ou melhor, tive a graça de mais, ainda em terna idade, o meu pai perceber qual que era o meu chamado, que era de abrir as portas do evangelho para fora da igreja. Portanto, a música que eu sempre fiz, mesmo dentro da igreja, era uma música um pouco exótica para aquilo que se entendia ser a música evangélica já nos tempos. E mais tarde, quando tive a oportunidade de conviver e decidir mesmo ser um músico, ele disse para mim: olha, eu vou trazer aquilo que tenho dentro de mim ao mundo, e o que eu carrego dentro de mim é a música evangélica, e tinha que levar essa música evangélica ao mundo. E meu pai percebeu muito bem que eu tinha sido chamado para fazer algo diferente dentro da igreja para o mundo. Portanto, não houve medo, houve sim aquele receio de: será que o mundo não vai lhe corromper? Será que ele vai conseguir fazer a diferença lá fora? E eu acho que com a maturidade, mais tarde, a gente foi entendendo que eu, de facto, tinha sido chamado para fazer algo diferente e não me deixar corromper.
Com o seu tipo de música e o seu tipo de mensagem, o que é que o Alfa pretende expressar?
O meu disco é essencialmente um instrumento de evangelização, é um instrumento de partilha do amor de Cristo, é um instrumento de partilha de amor entre os homens, partilha de amor entre o homem e a mulher. Portanto, esse disco retrata todas as etapas, ou todas as esferas, ou todas as instituições nas quais o ser humano está envolvido. Portanto, tem músicas que exortam o amor, sua esposa para o marido, exortam o amor pais para filhos, exortam o amor fraternal entre os seres. Portanto, esse disco não é apenas um disco religioso. Eu costumo dizer isto aqui, é que o Send Me não é um disco religioso, não. É um disco evangélico para o mundo. Portanto, ele abarca todas as esferas que um ser humano são, está envolvido. Portanto, este é um disco que traz uma mensagem cabal, uma mensagem suficiente para acompanhar alguém durante todos os momentos da sua vida, quer de alegria, quer de tristeza, quer de felicidade, quer de desespero, quer naquele momento que tu queres ouvir uma palavra que te dá força para continuar a lutar por aquilo que tu queres e acreditas. Portanto, o disco traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de bem-estar, uma mensagem de paz, uma mensagem de fé. É exatamente isso que o disco carrega.
Dos 25 milhões de moçambicanos, pelo menos 10 milhões são cristãos. Há uma forte penetração de discos evangélicos sul-africanos. Com o disco Send Me, Alfa Tulana diz que pode impor a produção local.
Esse é o grande objetivo. E neste mundo de globalização, eu penso que as influências não podem ser de uma única só direção. Tem que ser nos dois sentidos. O que vem de lá para cá tem também ter uma resposta, que é o que vai sair daqui para lá. Portanto, eu penso que o Sandman, este disco, não é um disco que quer apenas se circunscrever aqui em Maputo, muito menos em África. É um disco que pretende ser ouvido nos Estados Unidos, tem que ser ouvido na América Latina, tem que ser ouvido na Ásia, tem que ser ouvido em todo o mundo, porque afinal de contas, Cristo mesmo, e a mensagem que este disco carrega não é uma mensagem apenas para Moçambique ou para África, é mensagem para o mundo. E eu penso que seria egoísmo da minha parte se eu não procurasse formas de partilhar esta obra com todo mundo, porque eu penso que tem algo a dizer na esfera mundial daquilo que é o gospel. Eu dei o título em inglês exatamente para internacionalizar o trabalho. Ele já era internacional pela forma como ele foi executado, pela forma como ele foi, onde ele foi misturado, masterizado por aí fora, mas havia também necessidade de dar um título que qualquer um que pegasse e entendesse o que é que o disco carrega. Se eu tivesse dado um título em Xangana, iam pensar, pronto, é um disco africano, ponto final. Mas quando damos um título em inglês, que é objetivamente apelativo ao gospel, eu penso que é uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, isto é para o mundo, e isto é gospel.
O Alpha também mergulha no jazz.
Eu mergulho no jazz porque eu sempre acreditei que o gospel não é apenas ritmo, apesar de que há um ritmo, há uma forma de fazer música que foi muito popularizada pelos fazedores de gospel, e aquele estilo acaba sendo entendido como gospel, mas eu acredito que gospel é muito mais do que ritmo. Gospel é a mensagem, gospel é a forma de estar que o fazedor daquela mesma música leva, é a mensagem por detrás de todas as coisas que a gente faz. Na verdade, meu disco é casamento, julgo eu, perfeito entre esses dois estilos de música.
É curioso que o Alpha aparece também a tocar em bares. Quando toca nos bares, as canções são também cristãs ou faz a mistura? E como é que isto é percebido, quer pela banda, quer pela audiência?
É uma pergunta muito curiosa. Eu, quando vou a esses sítios, eu não troco meu repertório, não. Apenas adequo a forma de executar ao local onde eu vou tocar. Por exemplo, quando vou tocar nos bares, eu não fico a fazer muita administração longa, que são aquelas pregações longas, eu não faço isso no concerto quando é no bar. Eu toco mais música e vou partilhando palavras de esperança, palavras de amor, palavras de salvação entre as músicas. E não mudo o meu repertório, apenas a forma de executar. Por exemplo, amanhã, que será uma sessão de jazz, as músicas serão mais viradas para o lado técnico, para o lado mais instrumental, para o lado mais de execução, do que para o lado, digamos, espiritual, se posso usar esse termo. Então, quando estou nas igrejas, a vertente é outra. A gente vira mais para a administração, mais para a pregação, mais para a partilha de palavra, mais para a libertação. Mas são as mesmas músicas. E eu faço isso por quê? Porque eu tenho certeza que a minha música não foi feita apenas para ser tocada nas igrejas. A minha música não é apenas para as igrejas, a minha música é para o mundo. E daqui a mais duas semanas, só para partilhar isso contigo, eu vou tocar na cadeia central aqui em Maputo. Portanto, vamos tocar para 1.200 prisioneiros. E temos lá um projeto que vamos para lá e vamos tocar exatamente as mesmas músicas. E vamos equipar as músicas de condimentos necessários para cativar aquelas pessoas que irão lá nos ouvir. Portanto, não se trata exatamente de mudar a música, mas trata sim de conhecer a audiência e arranjarmos as nossas músicas em função da audiência que vai nos ouvir. Eu faço outras coisas, eu sou formado, tenho mestrado em gestão de empresas, é o que tenho estado sempre a fazer, mas deixe-me dizer que a minha paixão foi sempre a música e sempre será a música. O meu sonho é um dia não ter que precisar de ir ao escritório para trabalhar. O meu sonho é um dia acordar, tocar, compor, produzir, fazer concertos, vender discos, fazer criações, compor para outras pessoas e gravar para outras pessoas. É exatamente esse o meu sonho. Neste momento isso ainda não é possível, porque o mercado musical no Moçambique ainda é muito pequenino para sustentar os poucos artistas que já se dignaram a viver apenas através da música. Mas o meu sonho é esse. E com a venda do disco, abri de fato uma janela que mostra que é possível sim fazer a música e viver através da música em Moçambique. De tal forma que em quase 4 meses que nós lançamos, aliás, o disco foi lançado oficialmente dia 1 de abril, mas já antes disso tinha vendido quase 2 mil cópias, ok? Sem ter sido lançado. E depois do lançamento voltou a vender muito mais acima disso. Em menos de 6 meses já vendemos por aí acima de 3.500 cópias. Isso significa que é possível em Moçambique, ainda com essa indústria toda cheia de pirataria, por contrafação, por aí fora, vendermos alguma coisa. Então, se nós formos prudentes, nós formos determinados, nós tivermos uma estratégia adequada com o nosso ambiente, é possível fazermos uma outra coisa. Portanto, eu tenho esperança de que mais cedo ou daqui a nada serei capaz, não sou eu, muito mais outras pessoas também que fazem música, serão capazes também de viver através de música, porque eu penso que as coisas vão melhorando dia após dia.
Moçambique, a terra natal de Alpha Tulana, vive momentos turbulentos. a um conflito armado não declarado e emerge uma crise económica na sequência de dívidas que levaram os doadores a cortar o apoio. No final desta conversa, Alfa escolhe uma música para o momento crítico que o seu país vive.
A música chamada Dei Minha Vida Por Ti, que é a música que retrata alguém que deu tudo por uma relação e parece que não está a resultar. E o título da música diz, olha, isto não pode continuar assim porque promessas já não satisfazem, eu quero ação. Eu penso que é exatamente assim como os moçambicanos se sentem nesse momento. Dizem, olha, nós apostamos em vocês, nós acreditamos em vocês durante esses anos todos. Isto já não dá a dar. Queremos ação, façam alguma coisa porque isto não pode continuar assim. Eu penso que a música Dei Minha Vida Por Ti era ideal para este momento.
Dei Minha Vida Por Ti, voz e música de Alfa Tulana. É o final da página de artes, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel.
Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2016. O governo ucraniano indicou que planeia encerrar os dois principais campos de refugiados do país, o que deverá afetar cerca de 400 mil pessoas. Numa declaração, o governo ucraniano disse que, devido a interesses de segurança nacional, foi decidido pôr termo ao abrigo dos refugiados. O governo disse que já encerrou o Departamento para Assuntos de Refugiados e vai encerrar os campos de refugiados de Dadaab e Kakuma o mais rapidamente possível. Pelo menos 73 pessoas morreram em combate entre forças governamentais sírias e rebeldes ligados à Al-Qaeda, numa aldeia perto de Alepo, disse o Observatório dos Direitos Humanos. Procedeu-se à contagem de votos em Londres, onde a capital britânica vai ter o primeiro presidente da Câmara muçulmano, Sadiq Khan, de 45 anos de idade. Antigo ministro e filho de imigrantes paquistaneses, encaminhou-se para uma vitória no que os britânicos muçulmanos consideram um ponto de viragem. Depois de convidar centenas de jornalistas internacionais a fazer a cobertura do primeiro congresso do partido no poder nos últimos 36 anos, a Coreia do Norte proibiu hoje que os jornalistas tivessem acesso àquele evento. O Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia deverá fortalecer a posição de Kim Jong-un no poder e formalizar a sua política de desenvolvimento económico e de armas nucleares. O último congresso do partido tinha sido realizado em 1980, antes do nascimento de Kim Jong-un. O congresso deverá durar 4 dias. No Iraque, a cidade de Bagdá encontra-se encerrada ao trânsito, receando a repetição de tumultos da semana passada. Manifestantes que forçaram a entrada, o governo colocou barreiras de cimento ao redor da cidade. Segue-se um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa audiência no Congresso dos Estados Unidos, 18 de abril, o monge tibetano e antigo prisioneiro político Golok Jimei descreveu a tortura que afirma ter sido objeto no decurso de várias detenções na China desde 2008 a 2012. Infelizmente, tal tratamento de presos políticos tibetanos continua, isto segundo o relatório de 2015 do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos na China. Segundo o relatório, o respeito pelos direitos humanos por parte do governo chinês nas regiões do Tibete permaneceu pobre em 2015. De acordo com os objetivos confessos de controlar as áreas de fronteira, manter a estabilidade social e combater o separatismo, o governo enverdou pela forte repressão da religião única do Tibete, a herança, a cultura e a língua, entre outros meios, reprimindo estritamente os direitos civis da população tibetana. Outros abusos sérios incluem a detenção extrajudicial, desaparecimentos e tortura. O Departamento de Estado noticiou que as autoridades chinesas agridem com severidade, até mesmo à morte, alguns tibetanos que foram encarcerados ou sob custódia. O relatório cita o caso de Cheng Chiu-dok, um funcionário de uma ONG ambiental, que morreu 2 dias após a libertação e alegadamente sofreu danos cerebrais devido à tortura. Existem igualmente informações de prisioneiros recentemente libertados que se encontram com deficiências permanentes devido ao tratamento violento porque passaram na cadeia. O secretário de Estado assistente do Gabinete para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Tom Malinowski, afirmou numa entrevista não ser do interesse da China ter instabilidade permanente no Tibete. Na divulgação dos relatórios sobre direitos humanos, o secretário de Estado John Kerry acentuou que o respeito do governo pelos direitos humanos não é apenas uma obrigação moral. é a oportunidade de congregar toda a energia da população do país na construção de uma sociedade coesa e próspera, afirmou o secretário Kerry. E isso não coloca em risco a estabilidade, apenas a desenvolve. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 6 de maio de 2016, chega agora ao fim. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, votos de boa noite, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.